Capital e Poder de hoje está falando sobre logística. Meu entrevistado, Tarcísio Marcelo Menezes, contador, especialista em logística, produção e gestão de projetos. E estamos falando sobre logística. E, Tarcísio, você falava dos portos. Eu pedia para você esclarecer aos nossos ouvintes sobre por que, que os portos no Brasil, eles têm uma situação diferenciada um do outro. Né? Temos uma infraestrutura diferente. E nós comentávamos aqui, antes de voltarmos para esse bloco, de que o Porto de Paranaguá, o governo, anuncia recordes, né, de exportação, de produção do porto. Volume nesse ponto conta? Ou seja, o porto cumpre bem o seu papel ou não? Esses números de que o porto vai bem, que aumentam as exportações, isso tem que ser analisado com mais calma, mais cautela.
O número puro, ele é realista. Nós aumentamos a produção e automaticamente, como é mercado externo, temos que exportar. E nós temos vocação, temos necessidade, temos tudo para isso. Não se discute se agrega valor ou não, porque aí o foco é diferenciado. Mas é evidente, o porto aumenta o recorde e aí há todo o interesse em divulgar isso, para mostrar. Automaticamente, não estuda quanto é que custa esse recorde. Porque existe fila em alguns momentos da cadeia. Por que, que existe fila? Porque a infraestrutura atrás do porto não está preparada.
E como sair disso?
Tem muita fonte de informação para isso. O próprio embarcador, a empresa que contrata, sabe disso. Nós vivemos uma situação difícil. Nesse governo, as coisas caminharam bem com o anúncio de investimento atrás do porto. Vamos pensar nisso. Renegociou algumas coisas com as empresas de pedágio, renegociou algumas situações no porto. E agora investimento nas rodovias, que gera menos custo. Se eu tenho rodovia menor, eu perco menos. E se eu não perder menos, eu tenho a velocidade de transporte maior. Se eu tenho a velocidade de transporte maior, automaticamente eu estou ganhando, porque eu não tenho aquela lentidão que eu tinha no passado. Como é que pode se retratar essa informação? Quando há um ciclo produtivo no Paraná, você vê uma fila tradicionalíssima de caminhões entre Paranaguá e Curitiba. Aquela fila já é consequência, lá em Paranaguá já está tudo cheio, espaço destinado para o caminhão. O que ele sobra? Vem para a fila, esperando liberação de espaço lá embaixo para poder esse caminhão chegar ao porto. A área retoportuária seria o quê? Preparar esse ambiente anterior. Terminais de embarque que proporcionassem que o caminhão desempenhe o papel de um armazém quando ele está na fila. E a função dele não é essa. O trem também fica lá carregado e falta vagão aqui no terminal de transbordo interior. Então aí entra a questão do apagão logístico. É custo isso? É. No governo anterior, no Paraná, houve uma discussão durante os 8 anos do governo do antigo governador Requião da questão de dragar ou não o Porto de Paranaguá. Isso nós, paranaenses, nós que vivemos na logística e no transporte, sentimos. O que é não dragar? É não pagar para fazer a manutenção do canal de acesso. Quando eu não faço a manutenção, automaticamente os navios sofrem, porque se ele sair com todo o peso nominal do navio, ele pode enroscar. Qual a solução para quem contrata? Carrega menos produto para não correr o risco de enroscar. Tecnicamente, bem simplista é isso.
Ou se perde potencial de carga por causa de um fator que o governo toma uma ação.
No governo anterior ficou evidente isso. Durante os 8 anos houve um atraso na dragagem. Quem que sentiu essa conta que você me perguntou? Se você olhar as empresas que fazem embarque, as cooperativas do Paraná, algumas delas da região oeste, tem um terminal, a Cotriguaçu, por exemplo, em Paranaguá. A Cotriguaçu é uma união de algumas cooperativas da região oeste. A Cotriguaçu contratava um navio de 60 mil toneladas, mas só podia colocar 55 mil. Então, quando eu contrato um navio de 60, eu pago o valor nominal dele. Quando eu coloco 55, o custo unitário...
Eu pago o valor nominal deles. Porque 60 mil, eu pago 60 mil. Se eu colocar 40 mil...
O dono do navio não tem nada a ver com a falta de infraestrutura. E aí é o custo. Quem compra o produto tem um custo de frete maior. Quem é que paga esse custo de frete maior é a definição do preço lá para quem produziu.
Ou seja, nós estamos então com um governo que muitas vezes é o grande obstáculo para você agilizar isso. Os portos são estatais. Uma saída seria tirar o Estado da administração desses portos. Nós tivemos, por exemplo, a questão dos transgênicos. Nós estamos até conversando sobre isso, em que o governador Requião tirou a exportação de transgênicos do porto de Paranaguá. Se encaixa nessa discussão?
Está na linha, porque o Brasil, o modelo de portos no Brasil, vem de um modelo implantado. Existia uma companhia de docas, que eram as empresas responsáveis pelos portos. Já temos alguns portos no Brasil privados, totalmente privados, implantados e sendo. Há uma grande coqueluche aí falar do porto que o Eike Batista fazendo entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que vai ser o maior porto do Brasil. Mas nós temos outros portos menores, com menos holofotes, que são produtivos. em Imbituba, Santa Catarina, só que é um porto especializado, trabalha com minérios, trabalha com carvão. Tem um porto chamado Itapuá, em Santa Catarina, que é um porto para containers, concebido agora, 2010, teve o primeiro encoste dele, início de 2011. São portos especializados. Tubarão vai bem, no que é um porto público, vai bem lá no Espírito Santo. Mas o grande negócio seria, a iniciativa privada sabe, é reconhecida que ela sabe fazer melhor do que o ente público. Só que a iniciativa privada precisa da legislação. A presidente Dilma anunciou ontem mais uma concessão de trechos de rodovia e ferrovia. É ruim isso? Não é. Para a produtividade, não. O privado faz melhor. E o privado tem mais capital, porque o governo está louco para fechar um superávit dele que ele não quer gastar. Certo. E tem que pagar juro. Não sobra dinheiro para investir. Chama o privado, dá condição, deixa o privado fazer.
Aí nós teríamos, então, um tempo para poder mudar isso, mas nós teríamos que mudar o modal também. Nós teríamos que sair, por exemplo, da rodovia e investir na ferrovia, investir pesado nela. Nós temos, por exemplo, a rodovia, a Ferroeste, que se discute muito. Né? Nós temos outros projetos de rodovia ligando o norte e o sul do país. Tudo isso são projetos que estão no papel. Alguns não conseguem sair muito bem do papel.
Nós temos, avançamos muito no governo Lula em termos de ferrovias. A Norte-Sul, que era uma utopia para o Brasil, a Norte-Sul liga o Maranhão a Goiás, só que é alvo de novo de corrupção. Foi preso o presidente da FALEC, mas faz parte do ritual. Mas a Norte-Sul...
Faz parte do ritual.
Faz parte do ritual, porque nós sabemos que a obra inicia, daqui a pouco o Tribunal de Contas detecta e ela para. O contorno de Maringá é isso aí. Mas quem que perde? Perde é a empresa privada. Então nós temos a Vale, que era uma estatal que é responsável fazer a Norte-Sul. Começou no governo do Sarney em 86, fez o trecho do Maranhão, o Fernando Henrique fez um trechinho até a chegada no Tocantins e parou. E o Lula puxou isso, a responsabilidade fez. Chegou em Goiás, não está toda pronta, tem trechos que não tem conexão, mas vamos entender que em mais 5 anos ele estará pronto o trecho norte. E o trecho sul, que seria ligar de Goiás até o Rio Grande do Sul. E isso está no projeto e estão sendo licitados os trechos. Avançamos, é um modelo inteligente, são trechos pequenos, cada empresa faz um, não dá para uma empresa só para a obra não parar. Mas nós precisamos outra ligação. Além dessa ferrovia norte-sul, ramais intermediários, que já existe uma ligação chamada ferrovia leste-oeste, ligando a Bahia até Rondônia.
E aí fazer a ligação em forma de cruz para os escoamentos.
Esse é o negócio. Se nós não tivéssemos um esqueleto, dificulta a chegada dos outros modais. Ou a hidrovia no rio, né? Ou o rodoviário.
Estou conversando com o Tarcísio Marcelo Menezes. Próxima conversa nossa sobre logística é a cidade. Existe também o espaço urbano, que hoje concentra 80% da população, dos consumidores do país. Os produtos têm que chegar da cidade e têm que sair da cidade.